Bezrat Hashem, Dafkaf Hei, Tatadu de Baabat, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem a todos. Estamos Dafkaf Hei na primeira linha, começando uma nova Mishnah, Chikira Tanevelot. Continuando esse assunto, como que a pessoa pode fazer e onde ele pode fazer para não prejudicar outros. Para a Mishnah, Chikira Tanevelot, Vetakvarot, Vetabursi, que a pessoa tem animais que morreram, causam um cheiro ruim, ou ele quer fazer um cemitério, ou ele vai curtir couro, que também causa um cheiro forte. Ele será afastar Minair Hamishim Amar 50 amot da cidade, 25 metros da cidade no mínimo, para evitar que o cheiro prejudique a cidade. E no simbolo, que ele misra Hair. Fala Tanakama, que quando a pessoa vai curtir couro, ele só pode curtir couro a 25 metros da cidade, na direção leste da cidade. Porque os ventos da direção leste são ventos mais fracos, vão trazer menos cheiro para a cidade. Outras direções é proibido falar na câmara. Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva discute, ele colo o se a pessoa pode curtir cor em qualquer direção, Husbi Maharava, com exceção da direção oeste. Não sei por que na Gumara. Marhik Hamishim Amá. Ele será afastar 25 metros como o Tanaká. Marhikim Tamishra, Amina Yerek. Shimon tem uma horta e Reuven quer colocar linho de molho no recinto dele. Essa água do linho prejudica as verduras, os legumes, etc. É uma água muito forte, com um cheiro muito forte. Então, ele será afastar essa água do linho da horta do vizinho. Shimon tem uma plantação de cebolas. Reuven quer plantar alho poró. Tem que afastar o alho poró, porque o alho poró prejudica o sabor das cebolas. E falta na cama mais. Shimon cria abelhas. Reuven, ele plantou mostarda. E a mostarda prejudica o mel. As abelhas comem a mostarda e o mel se torna amargo. Então fala da cama que Reuven afaste a plantação de mostarda dele de lá. Rebiose Matir Bechardal. Rebiose diz que nesse caso a mostarda ali é diferente. Vamos ver na Gumara mais sobre isso. Fala Gumara e Pairo perguntaram aos sábios. Rebbe Akiva e Rikama. O que Rebbe Akiva veio dizer exatamente? Lekol Ruach Ose Vesome Chutz Mimarava de Marchik Hamishim Ma Veose. Tanakama diz que a pessoa só pode curtir couro a 25 metros da cidade, no mínimo, na direção leste. Rebbe Akiva diz que ele pode curtir couro em qualquer direção, com exceção do oeste. A questão é, será que Rebbe Akiva veio dizer que em outras direções a pessoa pode curtir couro próximo à cidade, e na direção oeste ele tem que afastar os 25 metros, 50 amot? Talvez ele queira dizer que em qualquer direção ele pode curtir couro, respeitando a distância de 25 metros, 50 amot. Na direção oeste é proibido mesmo distanciando. Está chamando a prova, de Tânia falar, claramente. A pessoa pode curtir couro em qualquer direção, respeitando os 25 metros de distância. Na direção oeste é completamente proibido. E preenchei te dirá. Vamos ver o que significa isso. Amadirava do Ravnachman, mai te dirá. O que significa isso? Que é te dirá. Ema te dirá beruchot. Será que ele veio dizer que os ventos oestes são constantes? Tadir. Por isso é proibido curtir couro lá? Porque esses ventos vão levar o cheiro para a cidade? Não pode ser. Fala Rav que os quatro ventos ventam diariamente e o vento norte sempre venta junto com os outros ventos e também venta sozinho. Se não fosse o vento norte, é um vento quente, o mundo não poderia se manter. O vento norte esquenta os outros ventos e é constante. Então se vê que o vento oeste não é constante. O vento norte é constante. Então, e fala Rav mais que o vento sul, originalmente, em essência, é o vento mais agressivo, mais perigoso. Se não fosse um anjo que parece um falcão, um netz, que ele acalma esse vento sul, controla o vento sul, o mundo não se manteria. Esse anjo que parece um netz, um falcão, ele abre as suas asas para o Teimã, para o sul, e controla esse vento sul. Então, o que significa isso? Ele diz que o vento oeste é Tedirá. Não pode ser a constante, porque se viu que o vento norte é constante. Elamai Tedirá Tedirá Bishchiná. O que ele vai dizer é que o vento oeste é Tedirá. Se trata da direção oeste, que a presença divina está lá principalmente. Fala Rebbe Akiva. Então, em respeito à presença divina que está a oeste da cidade, a pessoa não pode curtir couro, porque causa um cheiro muito ruim nessa parte das, fora da cidade que a presença divina está lá. Vamos agradecer nossos antepassados, porque nos ensinaram para que direção vamos rezar a Amidá. Então, o Rebbe Shob Levi entendeu do Pasuk o seguinte. O Pasuk diz que os astros, o exército do céu, se curva a Hashem. Então, fala Rebbe Shob Levi que quando o sol ou a lua nascem no leste, eles se curvam a Hashem. E como um súdito que se curva ao rei, se curva à distância. Assim também, o sol e a lua se curvam à distância, estão no leste, se curvam quando nascem, e a presença divina está no oeste. Assim fala o Shabbat Levi. Mat que fala Vacha Bariakov, pergunta Vacha Bariakov, medir ma que veja no ter prasmira bove rosé la chorav mishtachave. Não tirar a prova do Pasuk que a presença divina, a Shekhinah, está no oeste? Pode ser que está no leste. E o que o Pasuk diz, os faixas na mishtachave, que o sol e a lua e as estrelas se curvam a Hashem, é como se fosse um escravo que ele vem receber do dono dele algo, algum presente, alguma coisa, se curva onde o dono está, recebe o presente. Quando ele se afasta, ele vai de costas, curvado, se afastando. Então pode ser que a presença divina está no leste. O sol e a lua nascem também no leste. E recebem algo de Hashem, e se curvam e vão se afastando do leste, curvados como se fosse um escravo indo para trás, se afastando do dono. Então não tem prova que a presença divina está no oeste ou no leste. Caixa, ficamos na dúvida sobre a opinião de Rabbi Yoshua Ben-Levi, onde ele aprendeu que a presença divina está no oeste. Vamos ver se todos concordam com isso. Rabbi Yoshua Savar Shekhinah Bechol Makom. Rabbi Yoshua diz que a presença divina está em todos os lugares, com todas as direções. דמה רבי יושעי, דמה רבי יושעי, מה ידכתיב דו פסוק, אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, ופסוק ג'יס, השם עושה אוניקו. השם קריאו עושה, אצטרה. היא ספיקה רבי יושעי כפסוק וג'יזה, שלוחיך לא כשלוחי בני הבשר ודם. כאן השם, אלי אורדנו, אוז אסטרוס, או אוז אנג'וס, פזרי אוגו. אינטרום, הפורמה כי השם זה קומפורטה, נו אקומו פסוס זה קומפורטה. שלוחי בשר ודם במקום שמשתלחים לשם, מחזירים שליחותם. הפסוה, אלי נומיה ושליח, כמו אמיסריו, רפרזנטנט של פזי האוגו. ושליח קומפלו אובריגסון דלי, ידי ואותה, או אמיסור ומשליח, ידיזה קומפלי קומי אובריגסון. בפורמה ג'אביזה, טרינקוליזה הוא. או אמיסור, עשינו כוסום מדעת פסוס. אבל שלוחי חלק במקום שמשתלחים לשם, מחזירים שליחותם. ונקודה שם, נומיה ושליח, כמו אמיסריו דלי. Então, quando, digamos, um anjo cumpre a obrigação, da onde ele cumpriu a obrigação, ele fala para Hashem cumprir com a minha obrigação. Não para informar, avisar Hashem. Hashem sabe. Mas como uma forma de respeito a Hashem que mandou. Shemar do Pasuk, Atishalach berakim ve'elecho ve'omru lechainenu. Hashem manda os anjos responsáveis sobre os raios cumprirem com a obrigação. E de lá, eles dizem, cumprimos com a nossa obrigação. E a volve omru lonema, ela veio ruve omru. O pastor não diz que esses anjos voltam a Hashem e dizem. De lá eles falam para Hashem, cumprimos com a nossa obrigação. Milamente a Shekhinah bechol makom. O pastor veio ensinar também é que a presença divina está em todo lugar. Então esse anjo cumpriu a obrigação dele lá, onde ele fez os raios da chuva. Então de lá ele pode avisar Hashem. Porque Hashem também está lá. Também a Bishmael sustenta que a Shekhinah, a presença divina, está em todo lugar. Então, de Bishmael, como fala a Breta de Bishmael. Minha Shekhinah Bechol Makom, não se vê isso. O chamado do Pasuk, que nem a Malacha do Verbi, o seu Malacha Rei, o seu Nikratô. Hashem mandou um anjo medir a cidade de Jerusalém, numa certa ocasião. Depois, Hashem mandou um outro anjo dizer para o primeiro não medir. explicação disso é um outro assunto. Mas o ponto é, Acharav lo nemar, o pastor não diz que Hashem mandou um outro anjo atrás do primeiro. Ela decretou, o pastor diz que um outro anjo veio e encontrou o primeiro. Normalmente, você vê que a presença de Deus está em todo lugar. Hashem mandou um anjo fazer essa obrigação. E Hashem mandou um outro anjo vir receber o primeiro e falar para ele não medir essa Jerusalém. Então a presença divina estava nesses dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, Hashem não teve que mandar um anjo para ir atrás do primeiro, mandou um outro anjo de um outro local receber o primeiro. Assim fala Rabi Shmuel, assim fala Rabi Yoshai. E fala na Vafra, Sheshet Savar, Shkna Bechoma, como também Rabi Sheshet sustenta assim que a presença divina está em todo lugar. Tamar e Rabi Sheshet Deshami, disse Rabi Sheshet para o seu ajudante. Rabi Sheshet, ele infelizmente sofreu um problema de visão, ele estudou um cego no Aleno, ele tinha um ajudante, e ele disse para o ajudante, Lechol Ruchata Ukma Lebar no Mizrach. Ele disse para o ajudante, quando o ajudante vai colocar Rabi Sheshet para rezar para alguma direção, a Amidah, não faz diferença em que direção ele vai rezar. Porque a presença divina está em todas as direções. Mas Rav Sheshet disse que não colocar ele rezar na direção leste. Não porque a presença divina não está no leste, está no leste. O motivo que Rav Sheshet não queria rezar em direção ao leste é porque os idólatras da época rezavam em direção ao leste para rezar para o solo aleno. Então Rav Sheshet não queria rezar para a direção leste porque ele queria contradizer esses idólatras. Então todo esse sábio sustenta que a presença divina está em todo lugar. Rabi Aval amar Shkina Bimaraf. Rabi Aval diz que a presença divina está no oeste. Damar Rabi Aval mai Uriá Avirka. Ele diz Rabi Aval por que o oeste era chamado na época, na Pérsia, de Uriá. É porque se refere a Avirka, ou seja, que a presença divina está lá no oeste, principalmente. Assim fala Rabi Aval. Amar Aviudá. Mai Dirti. Ele diz Rabi Aviudá. O que diz o Passo? Yarovka matar likhi. Pessoa tem com relação à Torá. A Torá é como a chuva. Zu ruach ma'aravit. Sheba meurpo shelolam. O Passo fala Yarov. O Oref é a nuca. Fala Rav Yudá, isso se refere à direção oeste. Rav Yudá sustenta como Rav Yaval que a presença divina está no oeste, de frente ao leste. Então quando o Passo fala Yarov, se refere à nuca. Fala Rav Yudá, se refere ao oeste, onde está, entre aspas, a nuca da presença divina. Então, às vezes, a Torá é comparada com a direção oeste, Tizal Katal Imrati, às vezes com a direção norte, Zoruach Tzfonit, Shemazel Tetazal, Echonomer Azalim, Gazal Mikis, o pastor fala Tizal, e fala, na verdade se refere ao Mazel Tetazal, ou seja, que o ouro fica barato, vamos explicar o que significa isso, como diz o pastor Gazalim Zav, o pastor usa a palavra Zalim, perto da palavra Zav, tem uma Gzela Shavaki. Quando o pastor fala Tizal Katal Imratim, o pastor se refere e fala na verdade à direção norte. Os ventos norte são os ventos quentes. Se tem muitos ventos quentes, isso causa seca, fome, lo aleno. E no momento desses, o valor do ouro cai. Pessoas são dispostas a dar muita quantidade de ouro para comprar comida, então o preço do ouro cai. E o preço da comida sobe. Então, quando o povo de Israel não cumpre a Torá, infelizmente, Hashem castiga com fome e com seca a casa de Shalom. E o preço do ouro cai numa situação dessas. A mensagem é que não devemos seguir instintos materiais, tentações materiais demais e dar mais importância ao espiritual. E se o povo de Israel não segue o espiritual, segue as tentações materiais e comete pecados, vai vir seca, vai vir fome, casa de Shalom. E todos vão ver que o valor do ouro caiu por causa disso. Para ver que em uma situação de necessidade, o ouro não vai salvar a pessoa. O que vai salvar a pessoa é a Torá que ele estudou, são os méritos espirituais dele. Essa é a mensagem. Então, às vezes a Torá é comparada com esses ventos nortes, quando a pessoa não cumpre a Torá, sofre esse castigo. Olha. Continuamos. Que seria maledesh, o que significa isso? Zurach Mizrahit. A Torá é comparada nessa situação com o lado, a direção leste. Shemaseret et kololam kesei. Na direção leste vem as grandes ventanias. Ruach Seara, que prejudica o mundo como o Seir, o Seirim, são os Mazikim, os espíritos agressivos, ofensivos que prejudicam o mundo. Então, é outro tipo de castigo. Se o povo de Israel não cumprir a Torá, sofre esse castigo lá. Vekirivi, Esev, que significa isso? Zuruav Dromit, se refere à direção sul. Shimala, Revivim, o Megadere da Savim. O povo de Israel cumpre a Torá. A Torá, então, nesse momento, é comparada com os ventos da direção sul, que trazem boa chuva, fazem com que as plantações cresçam bem, bênçãos. Então, vai falar aberto, né? Beleza? Olam, Lear Sadra, Udome. Vamos ver agora um assunto bem interessante. Precisamos de algumas introduções. Fala aqui o Ramchal, que vamos ver aparentemente uma aula de astronomia, mas a Gemara não se trata de astronomia. A Gemara se trata de Torá, de sabedoria espiritual. Então, tudo que a gente vai ver agora que parece astronomia se refere aos mundos espirituais. Tudo que acontece nesse mundo tem raízes nos mundos espirituais. Então, quando vamos se tratar aqui do caminho do Sol, ou da Terra, como a Terra está, etc., se refere à dimensão espiritual. Como está o planeta Terra da dimensão espiritual, o Sol da dimensão espiritual, assim por diante. E outra introdução é que, no nosso ponto de vista, como a gente vê o Sol, a gente vê que o Sol ele nasce, como, obviamente, no leste e se põe no oeste. Mas dependendo da estação, isso vai mudar. Ou seja, na primavera e no outono, o Sol nasce na metade do leste, percorre metade do leste, percorre o sul de dia e metade do oeste e se põe. À noite percorre a outra metade do oeste, o norte, metade do leste e nasce. Essa é a situação da primavera e do outono. No inverno, o Sol não nasce na metade do leste. O Sol nasce no sudeste e se põe no sudoeste. O Sol só percorre o sul de dia. E à noite percorre o oeste, o norte e o leste. Assim é a situação na metade do inverno. Na metade do verão, o Sol ele nasce no nordeste e percorre de dia o leste, o sul e o oeste, se põe no noroeste. Percorre a noite, sol norte. Essa é a situação pela nossa perspectiva. Fala Rabbi Eliezer, o nosso mundo Lear Sadra Udome. O planeta Terra, na dimensão espiritual, parece uma Sadra, um recinto que tem só três paredes, três coberturas. Veruach Tzfonit Enam Mesuvevet. A direção norte está aberta. Mekivan Shehegia Chama Etzel Ken Maravit Tzfonit. Na beleza se refere aqui à metade do verão, quando o sol vai se pôr no noroeste. Então ele, em vez de seguir em frente e continuar o trajeto dele, uma vez que o norte não tem essa cobertura, o sol ele sai para fora dessa cobertura e se esconde atrás da Araquia, atrás do céu espiritual, e percorre o norte atrás da Araquia. E quando chega no nordeste, o sol vai nascer, o sol entra outra vez dentro dessa cobertura, entre a cobertura e o planeta Terra da dimensão espiritual, como a gente diz, e continua percorrendo o leste, o sul e o oeste de dia. Assim fala a beleza. Não. O nosso planeta na dimensão espiritual parece uma cuba, uma tenda fechada por todos os lados. Veruach Tzfonit Mesuvev, também a parte norte está coberta. No momento que o sol chega no noroeste, em vez de ele continuar reto, ele sai por uma janela espiritual e ele percorre o norte à noite, atrás dessa cobertura, em volta do planeta Terra, no mundo espiritual. Chamado Pasuk, Olech el Darom v'soveu tzafon, Olech el Darom bayom. Que o Pasuk fala, Olech el Darom, o sol, ele percorre o sul, visivelmente, se refere de dia. V'soveu el tzafon balayla. O Pasuk fala que o sol dá a volta à noite, ou seja, que à noite, fala que o sol, no mundo espiritual, ele percorre o norte, atrás dessa cobertura, em volta da Terra. Sovev, sovev, olech haruach, vassivotav, Shava Ruach, Elo Pnei Mizrach o Pnei Maraf. Essa sequência do passo se refere ao leste e ao oeste, Shepeamim e Selavtam, o Peamim e Alavtam. Às vezes o sol percorre o leste e o oeste, por exemplo, no verão, às vezes não. Às vezes o sol dá a volta e percorre o leste e o oeste atrás da cobertura, se refere ao inverno. Percorre o leste e o oeste e o norte à noite. Foi ao Meratan de Rabelezer. E a outra breta vai cumprir o de Rabelezer. Rabelezer disse que no mundo espiritual, o nosso planeta é como se fosse uma sadra, que tem paredes por três lados, leste, oeste e sul, mas o lado norte é aberto. Falou o Pasuk, diz Rabelezer, Mina Heder Tavos Sufa Zuru Avdromit. Do Heder, do quarto, vai vir a grande tempestade, se refere ao sul. Vamos explicar isso melhor na sequência, porém, o sul é chamado de Heder, o quarto, é porque essa parede sul é como se fosse a parede de trás do quarto, tem duas paredes dos lados e tem a abertura na frente, o Mimzarim Kara Zurach Tzfonit. Isso que o Pasuk diz, Mimzarim Kara, se refere à parte norte, que é a parte aberta, é a parte diferente. Mishmat El Iten Karach Zurach Maravit. O que se refere aqui é o frio forte, se refere à parte oeste, a direção oeste, que de lá vem o grande frio. Veruchamai Bemutzakzum Ruach Mizrahi. E do lado leste vira as chuvas, fala o pastor que explica a Rabelezer. Então, essa breta vai como Rabelezer, que diz que a parte norte está aberta, não tem nenhuma parede lá, como o pastor fala, o Mizarim Karak se refere à direção norte. Vimos antes que os ventos da direção sul provocam as chuvas. E acabamos de ver que da direção leste vem as chuvas. Então como fica isso? Lokasha fala, mas não tem pergunta. Temos vários tipos de chuvas. As chuvas amenas, chuvas de brachá, vêm do sul. São provocadas pelo vento sul. Chuvas fortes, agressivas, provém do vento leste. E o pastor disse antes, grandes tempestades no livro desse quarto, que é o sul, se trata em situações de castigo, Loaleno, que a Shem fala para esse anjo que, como a gente viu antes, acalma esse vento sul, acalma menos, e deixa grandes tempestades, grandes catástrofes virem ao mundo por castigos, infelizmente. Tem vários tipos de chuva. Amaravriza, maidirti. Faravriza, o que diz o passo? Mitzafon, zaav, iete. O que significa isso? Zurach, tzfonit, mazret, tazaav, renomer, azalim, zaav, mikis. O passo vai dizer aquela ideia de antes, que quando a Shem traz um castigo, porque o povo está seguindo os instintos materiais, tentações materiais, desejos, então a Shem traz esses ventos secos e quentes do norte para que falte comida, e o preço do ouro caia. As pessoas que se preocuparam tanto em juntar riqueza, juntar ouro, percebem que o ouro não vale tanto como eles acharam. O valor do ouro depende da situação. Isso é uma lição de moral, para saber que o que vale mais na vida são os valores espirituais, são as mitzvot, e não riquezas materiais. Continuamos. Amar Rav Fram Bar Papa, Amar Rav Chisa, fala o sábio nome de Rav Chisa, Miyom Shekharam Bet HaMikdash Lo Kshema Ruach Dromit. Depois da destruição do Bet HaMikdash, as chuvas que a gente tem não provém dos ventos sul. Shemar Tzvei do Pasuk, Veixor Armin Veraev, Veuchal Asmol Velo Saveu. O Pasuk diz que Hashem decretou que o lado direito vai trazer fome. Urtiv, o Pasuk fala Tzafon Veamin Ataberatam. Outro Pasuk chama o lado sul do lado direito. Então o lado sul é o lado direito, o lado norte é o lado esquerdo. Hashem decretou que o lado direito vai trazer fome. Ou seja, como a gente viu, que os ventos do sul não vão causar mais chuvas depois da destruição do Bet HaMikdash, e essas chuvas do lado sul trazem bênção. Hashem limitou isso, falou que as chuvas vão vir do lado leste, desses ventos do Mizrach, que são chuvas mais agressivas, que prejudicam a plantação. Rabarafram Barpava Marafriza falou, sabe, mesmo chegar a Bet HaMikdash, ena kshamim yodim el tzaratov. Falou, sabe, que depois da destruição do Bet HaMikdash, as chuvas que a gente tem não vêm do tesouro bom de Hashem. Chamado Pasuk, Iftar Hashem Lechaito Tzoratov. O Pasuk fala que Hashem vai abrir os seus bons tesouros e trazer boas chuvas, chuvas de bênção para o nosso mundo. Mas a continuação do Pasuk fala, Latet Metavetzecha Beito. בזמן שישראל עושים רצון של מקום וישראל שויים על אדמתם, כשמים יורדים מאוצר טוב. Quando o povo de Israel está cumprindo a vontade de Hashem, está cumprindo a Torá, as chuvas vêm com essa bênção do tesouro bom de Hashem. Quando o povo de Israel não está cumprindo a Torá corretamente, então as chuvas não vêm desse tesouro bom, não tem tanta bênção quanto poderiam ter. Amarabi Yitzhak falou, Saber, você é Kim Yadri, Vishé Ashir Espin. Fala, Amarabi Yitzhak, a pessoa que quer ganhar sabedoria de Torá, ele deve rezar em direção ao sul. A pessoa que quer ganhar riquezas deve rezar em direção ao norte. Vissimanech, uma referência a isso. Shulchan Batzafon, o Menorah Badarom. No Bet HaMikdash, a mesa sagrada que representa a riqueza, o sustento, estava no norte do Eichal. E a Menorah, o candelabro sagrado que representa a luz da Torá, a sabedoria, estava no sul do Eichal. Então, fala de Isaac essa ideia. Rabbi Shoben Levi, Leolam Yadrim, a pessoa deve sempre rezar em direção ao sul. Por quê? Shemitom Shemitchakem Mitashem. Que a pessoa que recebe sabedoria de Torá, por consequência, ele também recebe riquezas. Shemar do Pasuk, Orechem Bimina, Bismolah Oshem Kavod, a pessoa que recebeu a sabedoria da Torá, a sabedoria da Torá do lado direito traz vida longa. Na mão esquerda, entre aspas, traz riqueza e honra. Ou seja, a pessoa que se aturar corretamente, com intenções puras, em nome de Hashem, em nome da Torá, e se comporta bem, recebe vida longa, e também recebe riquezas e honra. Então, fala para o Shabir, que a pessoa deve rezar em direção ao sul, para receber a sabedoria da Torá, e por consequência receber também as outras bênçãos que a gente mencionou. Pergunta a Maravara, o Shabir Levi, Amar Shkina Bemara. O Shabir Levi disse que a presença divina está no oeste. Então a pessoa deveria rezar para o oeste, não para o sul. Como a Demi Tzadeh da Tzitud, é verdade, a pessoa vai rezar para o oeste, fala Rav Shabbat Levi. Mas ele pode se inclinar um pouco para o sul, isso vai adiantar. Amalei Rabi Hanina de Ravashi, fala Rabi Hanina para Ravashi, Igon Ad de Atvito Betzfonad, ele diz ser Adrimu Adrumi. Vocês que moram na Babilônia, que está no norte da terra de Israel, especificamente no nordeste da terra de Israel, vocês devem rezar para o sul, rezar em direção à terra de Israel, em direção ao Beit HaMikdash. O Minar de Babel, adicionado a Eretz Israel, caiu onde se vê que a Babilônia estava ao norte da terra de Israel, dirtivo do Passu, Mitzafon, Tivadah Haraam, a Kolosh Veharetz. O Passu diz que do norte veio as tragédias do povo de Israel. Do norte veio os babilônios, que destruíram o Beit HaMikdash e causaram exílio e muitas tragédias. Olha. Continuamos. Merchikim Tamishra et Minayerek. A nossa Mishnah fala várias leis que a pessoa tem que afastar algo dele para não causar dano ao vizinho. E o último caso da Mishnah é o caso das abelhas. Shimon cria abelhas e Reuven plantou mostarda. Fala Ramin, a mostarda é o mazik, é o agressor. Porque as abelhas comem a mostarda e produzem um mel amargo. Então fala Ramin, o Reuven que plantou mostarda, afasta a plantação de mostarda dele de lá para não causar danos ao vizinho. E Rabi Yossi discute. E você fala que não, ele não tem que afastar. Explica agora melhor. Tana fala, Bred Rebeu se matir bechardá. Por que Rebeu se permite? Sheachol omado achetam omeli alchek chardalecha min dvorai, alchek dvorecha min chardelai, shebot beocholot diglugue chardelai. Fala Rebeu se, que mesmo se vamos dizer que o vizinho que está causando algum dano tem que afastar o dano de lá. Mas no caso da mostarda, essa não seria a lei. Porque assim como a mostarda causa danos às abelhas, ao mel, também as abelhas vêm e comem as flores da plantação de mostarda e causam danos à Reuven. Então Reuven pode dizer que os dois são maziquim, os dois estão causando danos uns aos outros. Então que os dois se afastem. A distância é igual, meia distância. Assim fala Reuven se discutindo com a opinião de Rahamim. Vimos melhor esse debate entre Rami e Rabi Yossi faz alguns da Pima da Fiutret, e a Gemara explicará no DAF 18 melhor essa discussão entre Rami e Rabi Yossi, quem quiser revisar. Parece aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver leis sobre a pessoa que quer plantar árvores no recinto dele. Como é que ele tem que plantar? Onde ele vai plantar? Para não causar danos a outros. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.